Nós desejamos as boas-vindas a todos, de todo o coração, no precioso nome do nosso amado Senhor e Salvador. Nos alegramos por termos a possibilidade de nos reunir de longe, de perto, de todos os lugares da Europa e de outros países. E especialmente aos nossos amigos, nós desejamos as boas-vindas, amigos da América do Sul. Deus abençoe. Nós temos saudações, saudações e mais saudações. Irmão Manfred, eu posso mencionar alguns outros também. Deus vos abençoe. O irmão Miskis, eu também posso mencionar a você. Deus te abençoe. Deus abençoe a vós. Nós temos aqui nossos amigos da Bélgica, da França, da Suíça, da Áustria, da Itália, da Eslováquia, da República Tcheca, da Polônia, da Finlândia, simplesmente de vários lugares. Deus os abençoe a todos. Ele abençoe a todos nós, especialmente todos os irmãos, ministros, que Deus, o Senhor, possa abençoá-los, que simplesmente vem para ter comunhão conosco e ouvir a palavra de Deus juntamente para passá-la adiante. E também todos vocês que vieram, Deus, o Senhor, nos abençoe juntamente e nos utilize, ou utilize esse fim de semana para que possamos nos aproximar mais ao Senhor, receber novas forças, para que possamos perseverar até o fim, estarmos firmes até o fim, sabendo que o Senhor, Ele leva a plenitude a sua obra com aqueles que têm parte daquilo que Ele está fazendo atualmente. Deus abençoe também todos os nossos tradutores. Às vezes são feitas traduções em 10 línguas, às vezes em 12 línguas, e 7 destas podem ser ouvidas mundialmente. Também nossos irmãos de Joanesburgo nos saúdam, os nossos irmãos do Cidade do Cabo enviam saudações, todos nossos irmãos de toda a África enviam saudações. Também nós saudamos a partir daqui, de todo o coração. Deus, o Senhor, nos abençoe. Vamos cantar um hino ainda. Então, irmão Graf nos lerá uma palavra antes da oração. Amados irmãos e irmãs no Senhor, também eu vos saúdo de todo o coração, no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos de fato gratos por podermos estar aqui novamente, pois aonde nós poderíamos ainda ir, aonde nós temos ainda um lugar onde o nosso Senhor esteja, o Senhor está na sua igreja. Quando nós cantamos aqui, chuvas de bênçãos devem cair, abra as portas para as correntes, agora, quando nos inclinamos diante de Ti, agora, quando clamamos por Ti, não queremos todos nós clamar a Ele? Não queremos ter todos nós comunhão com Ele agora e viver, vivenciar aquilo que Ele preparou para nós? No último tempo, para mim, eu também antes gostaria de enviar muitas saudações de irmãos da Suíça. Eles me comissionaram, sempre quando eu vou, venho para Krefeld para passar as saudações, e eu gosto, quero fazer isso com prazer, pois é sempre uma expressão da conexão. Eu gostaria de ler uma palavra de Josué, capítulo 23. Essa palavra foi muito grande para mim. Nós vivemos no fim dos tempos. E nós temos que compreender hoje que o diabo está se pondo adiante para arrancar, para arrebentar a igreja do Senhor. E eu li uma pregação em casa do irmão Branham, onde claramente ele disse: o diabo, ele não vem com alguma coisa hoje, mas sim, ele vem com aquilo que nós pensamos crer. Então ele se refere ao Novo Testamento, que o o verdadeiro será tão próximo do falso que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados, seriam seduzidos. Mas não é possível, pois se estamos conectados com Ele, então nós temos uma âncora da qual ninguém pode nos arrancar. E no fim de sua vida, Josué, ele expressou exatamente os pensamentos, ou passou os pensamentos ao seu povo. Eu quero ler de Josué capítulo 23, a partir do versículo 11. Portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao resto destas nações que ainda ficam entre vós, e com eles contraídes matrimônio e entrardes a elas e elas a vós, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós. Porém, elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Até aqui, essa palavra. Amados irmãos e irmãs, quão sérias são essas afirmações de Josué? Aqui ele diz no versículo 11: portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, não em algum dia nós entraremos na vida eterna. Nós temos a vida eterna, porque nós recebemos aceitamos a sua palavra e nós queremos permanecer nesse caminho, queremos caminhar adiante nesse caminho. Não queremos somente ter feito um bom começo. E se Josué aqui mais adiante diz que nenhuma promessa sequer deixou de ser cumprida, então podemos falar um amém para isso. E se ainda há promessas que ainda não foram cumpridas, então elas serão cumpridas. E vejam, eu vos digo muito abertamente e sinceramente, eu espero somente por uma, a maior das promessas que Deus nos deu, por essa eu espero. Eu voltarei para vos buscar, para que vocês também estejais onde eu estou. Isto é que nós esperamos, nisto nós esperamos. E que o Senhor possa nos dar graça para que nós tenhamos paciência até que essa última grande promessa se cumpra. Mas o alerta também foi dado. E aqui trata-se ainda de povos terrenos, terrestres, mas hoje não se trata mais de povos terrenos, ou se trata de outros espíritos, pois nós não temos a ver com carne e sangue, nós temos a ver com as potestades desse mundo, e que o Senhor possa nos dar graça para que nós, de fato, sempre e repetidamente reconheçamos o que é de Deus e o que não é de Deus, para que para conosco não aconteça o que é ameaçado aqui. Se seguirdes outros espíritos, então estaremos separados de Deus, e que o Senhor possa evitar isso. E para isto, essas reuniões devem realmente servir, irmãos e irmãs, que nós não somente estejamos aqui sentados e ouvindo, que nós estejamos tão abertos e tão ligados nesse Espírito que possamos dizer: Senhor, nós queremos algo de Ti, nos ajude, pois nós só temos uma alma, só temos um desejo de receber essa última promessa. E nós pedimos por essa bênção e por essa graça, e por isso nos levantamos agora. Ó fiel Pai Celestial nos céus, nós Te agradecemos por esta hora, na qual nós estamos reunidos novamente diante da Sua santa face. Senhor, Tu conheces o nosso posicionamento, conhece os nossos desejos, conhece conhece o nosso grito interior, Senhor. Nós só queremos uma coisa, estarmos contigo quando tu vieres, Senhor. Por isso te peço, todos nós sim, todos nós pedimos, retire tudo o que está impedindo entre tu e nós. Ajuda-nos para que possamos caminhar adiante no teu caminho. Ajuda-nos para que nós, de fato, não sejamos entranhados em outras coisas. Sim, o diabo precisa afastar-se atrás de nós, pois ele não tem direito. E nós agradecemos a ti por tu estares no nosso meio agora. Senhor, abençoa-nos agora, ajuda-nos para que nós possamos receber a sua palavra e ouvir e também agir de acordo com ela. Senhor, eu te peço que tu possa também abençoar o nosso amado irmão Franco quando ele agora repartir a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por teu falar nesse tempo. Não se trata de uma pessoa, se trata da tua palavra que deve se tornar realidade em nós, Senhor. Nós louvamos e glorificamos a ti. Senhor, tu possas estar com a tua igreja em todo o mundo. Abençoe em todos os lugares. Abençoe o teu povo. Abençoe a tua obra. Nós te agradecemos por isso. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Hoje, o irmão Russ e a irmã Russ não podem estar aqui, e o irmão Schmidt nos passará saudações, e eu peço que ele possa fazê-lo agora. Também, da minha parte, eu quero saudá-los de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor. Eu tenho saudações a serem dadas através de cartas, através de telefonemas. Irmãos da Moldávia, enviam saudações especiais de coração e agradecem por também poderem ter parte em imagem, em literatura e também do programa de TV, que eles também podem ter parte também na Ucrânia, em todos os lugares, as saudações. Também saudações especiais, irmão Frank e eu, nos foi dada a oportunidade que nós estivéssemos no segundo fim de semana de maio. Nós estivemos na Ucrânia, nesse caso foi irmão Ushkorot. Vos saúdo a todos, certamente também da região, de outras regiões ao redor, e todos enviam saudações de coração e agradecem a todos vocês, por eles terem a possibilidade, por eles terem recebido a possibilidade de poderem vivenciar e ouvir, seja somente em imagem e em som, em áudio, mas mesmo assim eles estão conosco. Então nós estivemos no terceiro fim de semana na Bielorrússia. Lá é uma pequena igreja, uma pequena comunidade. Os irmãos já estiveram aqui, nós os conhecemos, irmão Alexander e Andrei. Não sei se vocês podem se lembrar, mas como for, eles se alegraram de forma especial, isso eu tenho que dizer. Eu ainda sublinho isso mais uma vez, especialmente se alegraram pelo fato que também eles também receberam a possibilidade para vivenciar como o Senhor fala. Ele falou e eles receberam a palavra, aceitaram a palavra e são um conosco e com Deus. Se você e eu e nós somos um com Deus, então todos que aceitaram a palavra também são conosco, um conosco, do mesmo modo que são um com Deus. Glória e louvor seja ao Senhor. Também os irmãos, esses irmãos enviam saudações de coração e agradecem também por tudo aquilo que lhes é enviado, pois eles vivenciam isso, mesmo que seja somente em vídeo e áudio, mesmo assim eles ouvem. Muitos, eles ouvem o programa de Almaty, Cazaquistão, e eles pediram, ao nosso irmão Frank, por favor, não nos deixe de lado. Esse é o único programa, você é o único nesse canal de televisão onde a palavra de Deus é trazida para nós. E que Deus possa abençoar todos que estão ouvindo, que o Senhor possa abençoar todos que tenham uma parte nisso, seja por oração, que o Senhor também possa abençoar os lábios através dos quais ele pode falar. Amém. Para isso nós dizemos amém. Em mim está vivendo uma sentença que é o seguinte: a palavra de Deus, ela cria fatos. Tudo o que Deus falou aconteceu, tudo o que ele prometeu se cumpre. Se nós olharmos somente no relato da criação e passarmos diante dos olhos o que a palavra de Deus trouxe à realidade, nós voltaremos mais tarde sobre isso que o irmão Graf já ressaltou, nenhuma mistura mais, mas sim separados sobre direção do Espírito Santo na palavra de Deus. E se foi já mencionar novamente o que o irmão Branham sempre ressaltou, repetidamente ressaltou, ambas coisas serão muito parecidas. Um é a palavra original e o outro é a interpretação. Não precisamos sequer caminhar além disso. Assim foi desde o princípio, assim aconteceu no Jardim do Éden. Deus, o Senhor, ele falou, e o inimigo veio, e o que foi dito, e da sua própria maneira ele aplicou, e a interpretação aconteceu, e a queda no pecado também. Então, não a interpretação, mas sim a palavra original de Deus tenha morada e permaneça em todos nós, somente para que possamos ver essa potestade, onipotência e onisciência, o seu poder de criação, que possamos passar isso diante dos nossos olhos. Deixa-nos de Gênesis, capítulo 1, ler alguns versículos. Gênesis, capítulo 1, lemos a partir do versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Que situação sem esperança. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E agora vem o maravilhoso. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra falada no próximo instante era um fato. Deus falou e estava lá. Ele ordenou e já estava lá. Trevas estavam cobrindo as águas e Deus falou: haja luz. Até hoje permanece assim. A ordem de criação divina permanece e diariamente e a cada hora nos passa dentro dos olhos esse poder absoluto de Deus. E que cada palavra que Deus falou termina em fatos. De fato, mais uma vez, passemos isso diante dos nossos olhos. Situação sem esperança, e Deus, o Senhor, fala uma palavra toda poderosa e no próximo instante a situação sem esperanças terminou. Deus, o Senhor fala, haja luz e houve luz. E o próximo, Deus separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas noite. Eu leio ainda um pouco adiante para mostrar para nós esse poder absoluto de Deus e esse poder absoluto da sua palavra diante dos nossos olhos, para que hoje possamos compreender que a palavra de Deus contém em si esse poder absoluto, e o que Deus disse terá e que acontecerá e acontecerá. No versículo 6, e disse Deus, no versículo 6, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas. E Deus falou adiante e aconteceu, e Deus falou e aconteceu. No versículo 8, chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Isto realmente me domina. A palavra de Deus cria fatos. A palavra de Deus jamais volta vazia. A palavra de Deus sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. Imaginemos o universo infinito e ligado com isto, que não havia nada, e falando com Hebreus 11, que Deus, ele, todo mundo, todo universo, ele trouxe, a partir do nada, ele trouxe a existência através da sua palavra toda poderosa. Irmãos e irmãs, esse poder absoluto ainda pertence a Deus. E a sua palavra, assim está escrito, nosso Senhor, ele carrega todo o espaço sideral através da sua palavra toda poderosa. Então nós temos a promessa, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Seja em Isaías 40, versículo 8, seja em 1 Pedro, versículo 23, a palavra de Deus permanece eternamente. E Pedro ainda explana, e esta é a palavra que nós pregamos a vocês. Nós não pregamos interpretações, nós divulgamos a palavra de Deus. Nós cremos de todo o coração que a igreja tem que voltar ao princípio através desse poder absoluto de Deus, trazido de volta, pois assim é a promessa em Zacarias 4, não através de exércitos e não através de violência acontecerá, mas através do meu Espírito. E se nós nos lembramos do derramamento do Espírito Santo, e Pentecostes foi comemorado no último fim de semana, no último domingo. Mas Pentecostes é uma vivência, faz parte da história da salvação de grande importância. A igreja estava redimida na cruz do Calvário. Nosso Senhor desceu ao inferno e ao terceiro dia ele ressuscitou venceu a morte e o inferno, arrumou tudo e disse: eu vivo e vocês também viverão. Então, com os seus discípulos, ele falou 40 dias sobre o reino de Deus. Então restaram ainda 10 dias até o derramamento do Espírito Santo, até a fundação da igreja neotestamentária, que foi preenchida com a vida divina. Assim começou a igreja, com o derramamento do Espírito Santo, com o atuar sobrenatural no meio daqueles que ouviram a palavra pela primeira vez. Vocês todos sabem, Pedro, ele fez a primeira pregação, e vejam então, aconteceu que 3 mil pessoas, de acordo com Atos Apóstolos 2, versículo 41, vivenciaram a sua conversão e se deixaram batizar. E, repetidamente, no último tempo, nós ressaltamos, não foi o poder da pregação, foi o atuar do Espírito Santo. A pregação foi acompanhada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava atuante dentro da pregação. E todos nós que cremos, sabemos que o Espírito de Deus, de fato, ele tem que atuar tudo. Ele tem que convencer do pecado. Nenhuma pessoa de si mesma poderá reconhecer o que é pecado. Nenhuma pessoa de si mesma poderá ter arrependimento. Somente o Espírito de Deus guia, ele convence do pecado. Somente o Espírito de Deus, ele guia ao arrependimento. Somente o Espírito de Deus guia em toda a verdade. E assim nós vemos que nosso Senhor, de fato, ele chamou os seus discípulos desde o princípio para trazer a colheita. Ele, o semeador, semeou a boa semente, e nós, que fomos chamados para divulgar a palavra e trazer a colheita, podemos ter parte naquilo que Deus está fazendo no seu reino. E para isso eu gostaria de ler duas passagens bíblicas em particular, uma de Mateus, capítulo 9, para mostrar para nós que o Senhor, primeiramente, ele deu uma missão em geral, e então, no capítulo 10, ele deu a missão aos 12 apóstolos, e no Evangelho de Lucas, mais uma vez, ele ordenou os 70, mas todos, tudo em combinação com a colheita que deveria ser trazida. Mateus, capítulo 9, aqui nós lemos a partir do versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. De fato, fundamentalmente é assim que nós nos tornamos trabalhadores de Deus, como Paulo escreve aos Coríntios. Nós não construímos um próprio reino, não uma própria igreja, mas sim somos parte do reino de Deus, parte da igreja de Jesus Cristo, agora no tempo do fim. Então, em Mateus capítulo 10, no versículo 1, nós lemos: e, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. E então, nós temos no versículo 8, primeiramente versículo 5, a estes 12 enviou Jesus. A estes 12 enviou Jesus. E ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim iniciou-se. Deus começou com Israel, Deus terá o fim com Israel. Nesse meio tempo está o tempo para as nações. Então nós temos a promessa ou em conexão com isto, com o que está escrito em Lucas 10. Isto é muito importante para nós, que não somente 12 foram convidados e enviados, chamados e enviados, mas sim que 70 foram enviados com a mesma missão. Lucas 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Simplesmente poderosa essa palavra. Lá onde o Senhor, ele queria ir, ele envia os seus mensageiros para que divulguem a sua mensagem. E ele vai junto. Ele vai junto. Eu repito. Ele enviou os seus discípulos lá onde ele mesmo ele queria ir. Ele os acompanhou. E então aconteceu que a seara foi trazida. Versículo 2. E dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Deus sempre cuidou que os seus mensageiros pregassem e divulgassem a sua palavra. Irmãos e irmãs, em cada era, quando Deus enviava uma mensagem, haviam homens que as carregavam, e aqueles que o Senhor mesmo chamou, deles está escrito no versículo 16, em Lucas 10: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Nós temos duas coisas, irmãos e irmãs, não entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas eu sou tocado muito criticamente no mundo inteiro, principalmente quando se trata da seara. Há irmãos que leem somente que aquilo que acontecerá realmente bem, bem no fim, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Aqui está o fim direto, quando o Senhor, quando ele juntará o trigo no celeiro e queimará o restante. Mateus 3, Nós poderíamos ler a partir do versículo 10. E nesse contexto, João disse: eu vos batizo com água, e eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E então vem esse grande salto até o fim. A sua pá, ele tem na mão, ele limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui nós temos ambas as coisas, o princípio, o começo, o municiamento com o poder dos céus para pregar o evangelho, que se tornará somente como poder de Deus aqueles que creem. Assim está em Romanos, capítulo 1, que aqueles que creem, o Evangelho de Jesus Cristo se torna realmente poder de Deus. Romanos 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos e irmãs, no total, nós temos três campos especiais que têm que ser contemplados na divulgação. A primeira parte é a parte evangelística, a divulgação do eternamente válido Evangelho de Jesus Cristo, que Deus pessoalmente, em Jesus Cristo, esteve aqui na terra, e aqui sobre essa terra, onde aconteceu a queda no pecado, e o erro, e toda a humanidade foi arrancada para a morte. Aqui sobre essa terra morreu o Cordeiro de Deus. Aqui sobre essa terra jorrou o sangue divino, no qual havia vida divina, para nos redimir, para nos dar de novo o estado de filhos de Deus, para que se cumprisse o que está no Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 11, todos que não caminham na vontade da carne, na vontade de um homem, mas que são nascidos de Deus. Simplesmente tem que acontecer. A pregação, a divulgação tem que findar no fato. Se nós falamos de conversão ou pregamos, então a pregação tem que começar a conversão, tem que iniciar a conversão daqueles que ouvem a palavra. E se falamos de arrependimento, então a pregação sobre a atuação do Espírito Santo tem que iniciar, trazer, deixar acontecer, levar a fatos. Exatamente assim com todas as outras vivências que nós podemos fazer com Deus. E nós temos o melhor exemplo na vida e no ministério do irmão Branham. Na primeira geração, foi Pedro, foi Paulo, Pedro e Paulo, que como homens de Deus, de forma especial, foram utilizados. No nosso tempo, nós podemos falar isso abertamente e livremente, foi o irmão Branham. E Deus, ele decide, ele mesmo, o que ele faz. Ele não perguntará a ninguém. Ele, até hoje, não perguntou a ninguém. E, eternamente, ele não perguntará a ninguém, seja no céu, seja sobre a terra. Ele não perguntará a ninguém. Ele não precisa de ninguém que lhe dê conselhos. Ele mesmo é conselho, poder, eterno Pai e Príncipe da Paz. Ele é tudo em tudo. Mas para que nós pudéssemos primeiramente ouvir e crer e aceitar a mensagem de Deus, Deus, de forma sobrenatural, como jamais aconteceu antes, Ele confirmou a sua palavra e confirmou ainda. Uma coisa, se uma pessoa diz alguma coisa, mas é uma coisa totalmente diferente, se Deus está presente e se Deus, Ele confirma a palavra. Com Moisés, com todos os profetas, foi a legitimação divina. Não foi o homem de Deus, foi Deus que pôde utilizar um homem para revelar a sua vontade, a sua palavra ao seu povo. E nós reconhecemos que Deus, Ele teve que escolher um homem. Isso não havia outra possibilidade. Se Ele deu a promessa, eu vos enviarei, e Ele compara o profeta com Elias antes que venha o terrível dia do Senhor, então Deus teve que fazer isso. Não havia sequer outra possibilidade. Cada promessa finda no seu cumprimento. Cada palavra de Deus se torna realidade. E sejamos sinceros, voltemos ao princípio do Novo Testamento. João Batista, um homem prometido de Deus, isso pode ser lido em Mateus 3, isso pode ser lido em Mateus 11, isso pode ser lido em Marcos 1, isso pode ser lido em Lucas 3, pode ser lido no Evangelho de João, no capítulo 1, um homem enviado por Deus. Mas primeiro era a palavra, então aconteceu aquilo, o que a palavra havia predito. Se Deus diz que Ele enviaria o seu mensageiro diante de si, é uma coisa. Mas quando o tempo se cumpre, então acontece aquilo que Deus disse. E então, nós temos, de fato, a prova em todo o Novo Testamento, que tudo o que Deus disse, o que Ele prometeu, encontrou cumprimento, se tornou realidade. Deus, Ele só tem a ver com fatos. Nós lemos anteriormente, Deus disse, haja luz, isso é um fato. O que escreve João como introdução nas suas cartas? O que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que nós podemos tocar, o que estava lá, isto nós divulgamos a vocês. O mesmo é também no nosso tempo, aconteceu no nosso tempo. Irmãos e irmãs, vocês sabem muito bem, nós traduzimos além de 200 pregações do irmão Branham na língua alemã, a nossa exposição, e nada me alegra mais quando eu ouço que essas pregações são lidas. E em todos esses anos foi, mas tão poderoso, foi assim, mas tão poderoso como agora no último tempo, sempre ouvia repetidamente que qual bênção as pregações do irmão Branham se tornam aqueles que no lugar quieto, em casa, as leem e deixam a palavra atuar neles mesmos, em si próprios. Então, o alimento espiritual que nós podemos levar para nós, vejam, é assim, o irmão Branham, como profeta, ele também expressou alguns erros e exortações sobre as irmãs. Eu não faço nessa medida. Eu leio, no máximo, a Santa Escritura e prego o Evangelho e o ensinamento bíblico, mas faz parte também. Faz parte que também, em relação a isso, tudo aquilo que Deus tem a dizer para nós, que nós aceitemos. Se eu leio em Deuteronômio, 22:22, que uma mulher não deve carregar, uma mulher não deve trazer roupas de homens e homem roupas de mulher. Se eu pregasse isso, isso sequer não teria muito a ver comigo. Mas o irmão Branham diz: irmã, eu vos alerto que o espírito do tempo não venha sobre vocês. Vistam-vos corretamente, deixe o cabelo crescer, não se coloquem iguais a esse mundo, e assim por diante. Então, se ouvimos que é lido, que as pessoas são tocadas, isso me alegra. Vocês sabem, a missão foi, de fato, dita em duplamente, de um lado, de ir de cidade a cidade para divulgar a palavra. E falando sinceramente, nada melhor, nada mais agradável, irmão Schmidt e outros irmãos podem testificar isso, nada é mais agradável do que ir em outras cidades e tornar claro o plano de salvação de Deus, em um resumo, passar isto ao povo de Deus. Aqui, nesse lugar, nós entramos nas coisas de ensinamentos cada vez mais profundamente, mas em todo mundo, de fato, o conselho de Deus, em grandes partes e em detalhes, é trazido às pessoas, e assim é feito o início para que pessoas possam saber a respeito do que aquilo que Deus prometeu para o nosso tempo e o que Ele está fazendo atualmente. Mas, mais uma vez, nós voltamos ao princípio, qual seja que o Espírito de Deus, que Ele tem que estar atuante, até em Gênesis 1, se o Espírito de Deus não estivesse pairando sobre as profundezas, o que aconteceria então? O que teria acontecido? Irmãos e irmãs, se Pedro somente tivesse dito e o Espírito de Deus não estivesse presente e atuante, o que teria acontecido então? E se nós então voltarmos o que significa Pentecostes e o primeiro dom, o Senhor, Deus no Velho Testamento, Ele já colocou em esboços tudo o que aconteceria no Novo Testamento. A festa do Passa tem o seu significado, a festa da colheita tinha o seu significado. E em todo o Velho Testamento, aquilo, o que deveria acontecer com a igreja, já havia sido esboçado no Velho Testamento. Deixe-me somente ler algumas passagens para, com base na palavra de Deus, mostrar a vocês como no Velho Testamento já havia sido colocado o fundamento para aquilo que iria acontecer no Novo Testamento. E para isso, somente para que nós, já desde o princípio, tenhamos a palavra alemã Pentecostes. E a palavra Pentecostes significa o quinquagésimo dia. Pentecostes vem de penta, de 50. Simplesmente 50. O quinquagésimo dia. E nós vimos com a profecia bíblica, já no Velho Testamento, como tudo já estava ordenado, já a partir de Deus ordenado. Aqui em Êxodo 23, a partir do versículo 14, Êxodo 23, versículo 14, aqui diz: três vezes no ano me celebrarás festa, a festa dos pães ázimos guardarás. E aqui segue, então: sete dias comerás pães ázimos, como te ordenei, e assim por diante. Então, no versículo 16, também guardarás a festa da cega. Nós voltamos à seara, à cega. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aqui nós temos a festa da cega, a das primícias do seu trabalho, e foram consagradas a Deus. Se nós caminhamos adiante, a Levíticos 23, nós temos então, mais uma vez, o ordenamento de como tudo que aqui já havia sido dito no Velho Testamento. Levítico 23, a partir do versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote o molho das primícias da vossa cega. E no versículo 11, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Por quê? Porque no dia após o sábado, o povo de Israel, eles estavam obrigados ao sábado. O sábado era o sinal do pacto entre Israel e Deus. Mas aqui trata-se do dia após o sábado. Quando foi o dia do ressuscitamento? No primeiro dia. No dia após o sábado. No sábado havia toda calma total. Lá o Senhor estava arrumando abaixo, embaixo, mas em cima estava tudo quieto. Mas no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Aqui em Levítico 23, versículo 15, contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. De vossa habitação trareis para oferta de movimento. O que significa essa oferta de movimento? Eu já disse algumas vezes aqui. Quem vem do campo e é velho o suficiente, sabe o trigo que ainda foi com alfanje, ele é cortado, como o molho é amarrado, e se são presos, mas ninguém tem o molho, ninguém havia feito, misturado um trigo com o outro, mas aqui as primícias do molho deveria estar entrelaçado um com o outro, para que seja inseparável, uma unidade, tornar-se uma unidade, mas somente as primícias. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, ele é o primogênito, e nós somos do mesmo Espírito, fomos nascidos de novo, nós somos determinados para sermos as primícias, os primeiros, de formarmos os primeiros frutos, esse molho. E nós vemos isto no dia de Pentecostes. Eles eram um espírito, uma alma e um coração. E o mesmo tem que acontecer com nós, irmãos e irmãs. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra se pessoas trazem suas próprias opiniões. Mas contra isso não tem nada, mas se tem seus próprios pensamentos, se levam isso para fora também, isto eu não acho bom. Eu penso, nós todos, nós viemos de diferentes direções de fé, de diferentes países, diferentes culturas, E temos diversos ensinamentos que alguma vez, em algum lugar, nós achamos importantes ou valorosos. Vocês podem vir com tudo isso, mas você tem que deixar tudo isso aqui. Você tem que deixar tudo isso aqui. Aqui, Deus quer fazer algo novo. Aqui não deve haver mais mistura. Nenhuma conexão mais com ensinamentos estranhos. Aqui nós somos alertados no Velho Testamento. Foram os povos pagãos, nações pagãs, vizinhos com os quais Israel não deveria entrar em contato, fazer ligação. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo, como rebanho primeiro, como primícias da cega, como primeiros frutos, foram separados, sem qualquer mistura, e com isto, nós podemos, então, subsistir diante de Deus. Nós podemos trazer tudo, digo mais uma vez, mas nós temos que deixar aqui, de trazer debaixo da cruz, e dizer: amado Senhor, eu não estou aqui para dizer a minha opinião a você, eu estou aqui para, através da sua palavra, através do seu Espírito, para ser ensinado por ti. E então nós todos chegaremos à unidade da fé e do conhecimento até aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses. Se alguém tem alguma dificuldade, então Paulo escreve, então, que Deus possa revelar a ele. Então, vamos resumir do que se trata. No Velho Testamento, a cega, a seara, as primícias do trigo foram passados diante dos nossos olhos. Jesus Cristo, como a semente de trigo, ele caiu na terra e morreu. Assim está no Evangelho de João, no capítulo 12. Ele disse: se a semente de trigo não cair na terra e não morrer, então permanece só. Mas se morre, então trará muitos frutos. E assim aconteceu. O Filho de Deus, ele morreu para todos os filhos e filhas de Deus, para ele, o primeiro, o primogênito, ele, os primeiros frutos, e nós, os primeiros frutos, para nos trazer à tona, para nos colocar no estado de herdeiros, e para ligar uns com os outros e com ele mesmo. Eu creio que acontece cada vez mais que nós sentimos essa ligação íntima uns com os outros, irmãos e irmãs, na presença de Deus. Cada um reconhece a si mesmo. Então não trata-se mais do irmão assim e tal, ou da irmã tal e tal. Trata-se então de você, trata-se de mim, trata-se de todos nós. E se nós somos sinceros, e se nós aparecemos sinceros diante da face de Deus, dissermos: amado Senhor, tu nos deste o privilégio de fazer parte do primeiro rebanho, do trigo que tu mesmo semeastes. Nós poderíamos ir a Mateus 13, nós já, nesse lugar, já lemos repetidas vezes, e outros lugares também. O Senhor, Ele é o bom semeador, olha, é o semeador que semeou a boa semente, e o campo é o mundo, e os filhos do reino de Deus são a seara que será trazida. Aqui nós temos Mateus 13, versículo 27, ou 37, 38. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Agora, nós estamos, fomos enviados à seara. E bem no fim, mas bem no fim, isso eu vou ler, não de um pregador, um profeta, mas isso será a partir de Deus, Ele mesmo, assim como está em Apocalipse, no capítulo 14, já de antemão foi dito o que significam essas duas searas que acontecerá bem no fim, que será colhido bem no fim, mas isso é uma outra coisa, totalmente diferente. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Nesse tempo, eu não quero mais estar sobre a terra. Nós estamos aqui agora, quando a seara das almas está sendo trazida. E para mostrar o que é pensado com isso, vamos ler a partir do versículo 17, em Apocalipse 14. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Eu li isso com a intenção, porque irmãos simplesmente misturam passagens bíblicas, jogam uma contra a outra, não as ordenam biblicamente, e então e chegam às suas próprias interpretações. Irmãos e irmãs, o mais precioso que Deus nos pôde dar foi, primeiro, temor diante dEle, temor diante da Sua Palavra, e distância de cada interpretação. Nós deixamos cada palavra de Deus assim como está, assim como foi escrita, no contexto no qual pertence. E quem quer ler isso ainda adiante, só precisa ir ao Velho Testamento, ler no Velho Testamento, no profeta Joel e no profeta Isaías, Isaías 63, para saber quando essas escrituras se cumprirão que nós acabamos de ler. Eu só lerei os versículos, a partir do versículo 2, somente algumas linhas. Isaías 63, versículo 2. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? Em Apocalipse 14, nós lemos do lagar, aqui como que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E assim por diante, e eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e os seus sangues, e assim por diante. Isto já é o dia da vingança, já é a introdução no dia do Senhor, no dia da ira, no dia da prestação de contas. O que se refere a nós? Nós ainda estamos no tempo da graça. Ainda Deus envia trabalhadores na sua seara, ainda a sua seara está sendo trazida, pois no momento em que o último entrar, então as portas se fecharão e a volta do Senhor acontecerá. Então, nós temos o grande privilégio, recebemos o grande privilégio de Deus agora, no fim do tempo da graça, como os primícios frutos primeiros, sermos introduzidos a Deus, consagrados a Ele. E por favor, não esqueçam, a palavra de Deus finda sempre na realidade, sempre cumpre aquilo para o qual foi enviado. Vamos resumir do que se trata. Anteriormente eu mencionei, trata-se da parte evangelística, que é a pura e verdadeira palavra de Deus, como eternamente evangelho seja pregado, como evangelho, para que as pessoas que creem na mensagem de Deus se tornem poder de Deus, para que os amarrados de fato se tornem livres, para que o poder de Deus se revele, que aqueles que estão presos nas prisões possam sair. Esta foi a pregação do nosso Senhor naquela época. O Espírito de Deus do Senhor descansa sobre mim, Ele disse, para vos trazer a boa mensagem, a libertação aos amarrados, para que sejam livres. Então, a parte de ensinamento é simplesmente importante, e Deus não deixa a sua igreja caminhar adiante. Ele diz, para, de mim, assim diz o Senhor, vem ensinamento. Hoje, eu disse numa pregação na televisão, não o que os pais da igreja decidiram e declararam como ensinamento dos apóstolos e denominaram assim, e ensinamentos que vieram no século 3, século 4, foram formulados naquela época, ou seja, naquela época. E agora ouço atentamente, quando o paganismo penetrou no cristianismo, e o cristianismo foi estatizado, e então foi criada uma religião estatal, nesse tempo iniciou-se a formular a divindade, foi formulada, a divindade foi imaginada como que era, e está escrito, vocês todos sabem muito bem, e todos os céus dos céus não te podem compreender. Quem quer explicar a Deus? Isto sequer é possível. Deus é Espírito, e Deus revela-se, Ele que se revelou a nós. Nós o reconhecemos, e Jesus Cristo, nosso Senhor, pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, se nós chegamos aqui e cremos que, por exemplo, que a confissão de fé niceia-calcedônica tem o seu início nos apóstolos, então temos que dizer simplesmente, não está certo. A origem do ensinamento dos apóstolos está neste livro, em nenhum outro livro sobre a terra. E se então, em Atos Apóstolos 2, versículo 42, está escrito: e eles permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos. Então não está, não foi pensado o que Atanásio, ou que Augustino, ou que alguém em algum tempo disse e formulou, ou seja, 325 em Nicéia, ou 381 em Calcedônia, ou em outros concílios. Não é assim? O que é bíblico é bíblico, e o que, tudo que está em outros livros não tem o direito igual com a Bíblia. Isso simplesmente temos que dizer claramente em alta voz. Deus fala à sua igreja somente, de fato, através da sua palavra, que nós temos nas mãos e mantemos no coração. Também com o batismo. Não é possível. Não se trata de brigas sobre palavras. Trata-se da ordem de fé. Trata-se de cumprir a ordem de batismo, exatamente. E batizar como Pedro, como Paulo, em Filipos, batizou. O que eu posso fazer com um batismo trinitário que foi colocado na história da igreja, que é reconhecido na história da igreja como o batismo romano? Mas desculpe esse comentário, mas eu fiz aqui para dizer, ou para ressaltar, nós chegamos aqui com diferentes visões, com diferentes opiniões e ensinamentos, e nós temos que deixá-las aqui, e temos que, com o ensinamento bíblico, com a orientação bíblica, temos que sair daqui para que possamos ser moldados por Deus, um coração e uma alma, possamos ser um coração e uma alma, e se o poder do Espírito Santo vier, então acontecerá como no princípio, que milhares, que, e eu realmente conto, sinceramente, eu conto, antes do retorno de Jesus Cristo, com um tal número da colheita que o mundo ainda não viu, tão grande que será. Deus ainda uma vez, pela última vez, Ele fará grande coisa, mas a igreja tem que ser lugar de revelação de Deus. A igreja tem que ser o lugar, tem que se tornar o lugar no qual o poder de Deus pode se tornar revelado. E todos que ouvirem a palavra de Deus na pregação serão, então, convencidos pelo Espírito Santo, levados ao arrependimento e receberão a sua conversão pela graça. Então, não somente a lembrança em Pentecostes, mas sim a promessa: eu restaurarei todas as coisas, eu darei todos os anos que foram perdidos, tudo foi comido, como o profeta Joel colocou isso em forma clara. Uma das primeiras pregações do irmão Branham foi sobre a palavra do profeta Joel. Provavelmente foi a primeira pregação que eu ouvi em agosto de 1955, que Deus restaurará todas as coisas, o que a igreja neotestamentária tinha no princípio. Vamos perseverar, vamos crer, pois a palavra de Deus sempre finda na realidade. E eu disse anteriormente, no Velho Testamento, as promessas, no Novo Testamento, o cumprimento. No Velho, a semente virá, no Novo, aconteceu. A palavra se tornou carne e morou entre nós. João, um profeta prometido, quando o tempo se cumpriu, ele veio. Tudo o que Deus disse em sua palavra tem que e acontecerá. antes cairão os céus, antes que a sua palavra não cumpra. Deus, Ele mantém aquilo que Ele promete a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que está chamando o seu povo agora de todos os povos, línguas e nações. Irmãos e irmãs, deixe-me dizer isso ainda. No dia de Pentecostes, haviam 16 ou 17 nacionalidades diferentes, estavam reunidas lá. Até a palavra árabe está nos Atos Apóstolos. Até Líbia está nos Atos Apóstolos, no capítulo 2. Todos, eles eram, todos os povos estavam reunidos lá. Eles vieram a Jerusalém e lá aconteceu, porque Deus, Ele havia dado a promessa. Irmãos e irmãs, eu nos pergunto, por quê? Porque Deus nos chama de todos os povos, línguas e nações, nos junta. Porque as fronteiras caíram. Porque tudo se tornou assim, como nos últimos anos se tornou. Irmãos e irmãs, nós vivemos no fim do tempo da graça. E creiam em mim, às vezes um amém que viesse da reunião seria o certo. Sim, seria o certo. Deus, o Senhor, nos determinou, nesse tempo, para ouvir a sua santa palavra e recebê-la revelada, para que possa ser ordenada biblicamente também o ministério de Irmão Branham e tudo que ele ensinou, que tudo seja ordenado biblicamente, isso permanece de fato. Sequer uma pergunta que não tenha sido respondida, nenhum mistério, nós agradecemos a Deus pela plena introdução na palavra de Deus, no conselho de salvação, sem o nosso acrescentar. Nós somente cremos e Deus, o Senhor, recebeu a nós e nos abençoou. Irmãos e irmãs, eu encerro com um pensamento. Se nós pudermos crer o que Deus prometeu para esse tempo, com isto nós temos a prova de que nós pertencemos ao rebanho que foi chamado, que foi separado, que está sendo separado, que está sendo preparado para o arrebatamento pela graça. Também isto, nós falamos isso várias vezes, como Israel está sendo reunido na terra da promessa. Então, o povo de Deus, de todos os povos, línguas, de todas as igrejas, igrejas livres, está sendo reunida sobre o eco da palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus. E eu vos digo, o arrebatamento será um dia realidade divina. A transformação de nossos corpos será realidade. A ressurreição dos mortos será realidade. Tudo, tudo, simplesmente tudo o que Deus prometeu na sua palavra, finda na realidade. E nós agradecemos a Deus, também a transformação de nossos corpos acontecerá. Acontecerá. Creiam, simplesmente creiam. Creiam de todo o coração. A transformação acontecerá no momento quando as trombetas ecoarem e a voz do arcanjo for ouvida e o Senhor descerá. Os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão e nós que vivemos seremos transformados. Nós não nos preocupamos por salvação, que Deus cumpriu. Tudo está na redenção. E deixa eu falar claramente, o ressuscitamento de nosso Senhor é a garantia do nosso ressuscitamento. A sua ida aos céus, a sua ascensão é a garantia da nossa ascensão. Ele foi nos preparar o lugar e Ele voltará para levar-nos consigo, para que nós estejamos onde Ele também está. Irmãos e irmãs, prezados amigos, que Deus o Senhor possa fazer essa obra parcial da divulgação, juntar isso para um total, para um pleno, e nós, como esses primeiros frutos, nós somos chamados para fora e unidos para sermos um coração e uma alma. Nós nos colocamos à disposição de Deus, somos consagrados a Ele, para que Ele chegue ao seu direito na igreja pela graça. Nós cremos de coração e Deus fará tudo mais. A Ele, ao nosso Senhor, que nos amou tanto assim e deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, que ressuscitou, que realmente venceu tudo, venceu a tudo. Como Deus também não daria tudo para nós através dEle, Ele nos deu tudo em Jesus Cristo, nosso Senhor, louvado e glorificado. Seja o Seu santo nome. Aleluia. Amém. Vamos levantar para a oração primeiro. Deus revela, mostra o Seu plano de salvação, no qual Ele dá promessas, também a promessa do derramamento do Espírito Santo aconteceu quando o tempo se cumpriu. Irmãos e irmãs, e a promessa se tornou realidade divina. Luz e vida vieram à igreja e o Espírito de Deus, Ele parou para baixo e preencheu a todos com o Espírito Santo. E eles falaram em outras línguas, como o Espírito lhes dava a falar. E todos se admiravam, medos e persas, elamitas, todos se admiravam que em suas línguas as grandes obras de Deus foram pregadas. Irmãos e irmãs, também nós estamos admirados que Deus, em todas as línguas, nos relata dos milagres que Ele fez, do cumprimento das promessas. Isso vai a todo mundo, e nós pedimos a todos que estão ligados com Deus e conosco, de um lado do mundo até o outro lado do mundo, sejam abençoados no nome do Senhor. Deus tem o seu povo, Ele viu o seu povo com graça, Ele se revelou a nós, Ele revelou o seu conselho, colocou as promessas em nossos corações e cuida para cumpri-las. Isto acontece e acontecerá adiante, até que a última promessa encontre o seu cumprimento. Deus jamais se atrasa. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Preciosos irmãos e irmãs, prezados amigos, há hoje no nosso meio, jovem ou idoso, qualquer que seja o país, ainda alguns que que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que ainda não vivenciaram uma conversão, que ainda não entraram no caminho da obediência e da fé, que ainda não passaram pela estreita porta, que ainda não vivenciaram Jesus Cristo, receberam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, façam isso agora, façam isso agora. O Senhor, Ele passa ao lado de nós, Ele bate em cada um, bate à porta de cada um, e uma palavra então a todos que ainda estão amarrados de diversas formas e não podem ajudar a si mesmos e se libertar a si mesmos. Para Deus, tudo é possível. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele chama ainda hoje a todos, venham aqui todos que estáis carregados e cansados, eu quero vos aliviar, quero vos dar paz para vossas almas. Não somente ensinamento, não somente palavra profética, as coisas que pertencem ao princípio também, primeiro tem que acontecer primeiramente. Que Deus possa dar graça, que esse dia seja um dia da salvação para todos nós. Que nossos irmãos também possam, no mundo inteiro, possam ordenar o que foi pensado com a Seara, no qual nós somos, para a qual nós somos chamados como trabalhadores, e o que foi pensado também com a última seara, quando o Senhor pegar a foice afiada, Ele mesmo, e a videira da terra, Ele colherá e colocar no lagar da sua ira. Prezados irmãos e irmãs, hoje nós queremos, desse lugar, orar a partir daqui, para que Deus possa, a todos os irmãos servidores na palavra, em todo o mundo, que Ele possa lhes dar graça, misericórdia, para guiá-los e sejam ensinados pelo Espírito em toda a verdade, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus. É de fato a obra do inimigo, através de interpretações, de repetidamente de partir o corpo do Senhor. A obra de Deus é que todos ouçam a voz do bom pastor e que voltem ao Senhor e deixem valer somente a palavra de Deus, e nesta palavra sejam santificados, sejam salvos. E que nós que pregamos a palavra primeiramente aconteça, e então com todos que ouvem a palavra de Deus das nossas bocas. Prezados irmãos, em todo o mundo, a volta de Jesus Cristo está muito próxima. Não seja um empecilho, mas sim seja um servo que tira todos os empecilhos e obstáculos do caminho. Cada pedra de tropeço tira do caminho para que a glória de Deus possa se tornar revelada. Cada interpretação é uma pedra de tropeço, e por isso todas as interpretações têm que ser colocadas de lado, para que o caminho seja preparado ao Senhor e que a glória de Deus possa se tornar revelada sobre o povo de Deus, para que o fim seja igual ao princípio e se tornará igual ao princípio. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Grande Deus, nós chegamos a Ti com todos que querem consagrar as suas vidas a Ti, que Tu, aos quais tocaste, Senhor, que Tu chamaste. Eu Te peço, revela-Te a eles, fale adiante com cada um de nós, para que todos nós possamos ser ensinados por Deus, para que Tu possas nos guiar em toda a verdade através do Teu Espírito. Amado Senhor, dê a minha graça, misericórdia, para reconhecer o que está no caminho diante de Ti, e dê a graça para que a igreja prove a si mesmo e para que venha a Ti. Nós só temos um desejo, ó Senhor: venha Tu ao Teu direito com cada um, e então com toda a igreja, para que o poder de Deus e a glória de Deus possa se tornar revelado na igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu Te agradeço por teres salvo os perdidos, curado os enfermos, liberto os amarrados. Está consumado. E Tu te revelastes a nós. Tenha Tu o Teu caminho com todos nós. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. E todos em todo o mundo digam aleluia. Glória e honra. Glória e honra. Glória e honra. Seja Deus o Senhor. Aleluia. 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 Amém. Amém. Amém.